Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie-se e vicie-se na Terra Nova.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Chá das 5, conversa à sexta-feira, temas ambientais, temas da cultura, com Maria João Azevedo. Boa tarde.
Alô, Carlos Teixeira, muito boa tarde. Aqui estamos nós em direto do Hotel Moliceiro, numa tarde inusitada, mas sempre simpática, como são todas as tardes de sexta-feira, já assim com aquele sabor bom de fim de semana. E o assunto que nos traz hoje é bom para todos nós, e não só para o fim de semana, para a semana também, para os tempos vindouros, de Positrão. Connosco temos o Luís Rabasso. Olá, Luís. Boa tarde.
Olá.
Eu perdi a minha cábula, isto está caótico aqui no Hotel Moliceiro, mas está incrível. Temos um casamento e temos também a Filipa, não é? A Filipa que está a casar com o Luís.
Olá, boa tarde, tudo bem?
A Filipa a representar a ERP, a European Recycling Platform, é assim, não é, Filipa?
Isso mesmo, correto.
E o Luís Rabassa, engenheiro do ambiente da Câmara Municipal de Ilhavo e responsável por este projeto também no município de Ilhavo, não é?
Perfeito.
Então vamos lá, começamos pelas senhoras. É sempre assim. Filipa, bem-vinda, boa tarde. Obrigada por estarem a trabalhar neste projeto já desde há tantos anos. Para quem não sabe, quem são vocês? Antes de nós passarmos às escolas, de falarmos desta grande recolha, destas toneladas de lixo que fazemos todos, não é? E alguém tem depois de tratar delas. Quem é a European Recycling Platform?
Pois bem, a European Recycling Platform é uma plataforma de gestão de resíduos. Existem em vários países da Europa e também já fora da Europa, cuja missão é recolher resíduos de equipamentos elétricos, eletrónicos e resíduos de pilhas e acumuladores, nomeadamente em Portugal, são estes dois fluxos geridos pela ERP, e também depois, posteriormente a esta recolha, todo o tratamento e reciclagem destes resíduos. Estamos a falar de resíduos que são perigosos para o ambiente e também para a nossa saúde, tais como as lâmpadas que têm mercúrio no seu interior, os frigoríficos que têm CFCs, o níquel e o lítio das pilhas também, entre outros exemplos, e daí carecerem deste tratamento específico. Se não houver recolha também ela específica, este tratamento não acontece. Daí termos também todos estes incentivos a decorrer para estimular este comportamento do cidadão.
Nós temos ainda pouca cultura do que acabaste de dizer, Filipe. As pessoas não têm noção. Sabem que faz mal, mas não sabem o quão mal faz e como é que faz mal e até que ponto, ou já começam a entender.
Eu acho que já se nota uma grande diferença desde o início do nosso trabalho. Estamos a falar não só da ERP Portugal, mas também de outras entidades, tais como as câmaras municipais também, nomeadamente, que têm feito um grande esforço junto de targets estratégicos, como as escolas, que estão formadas já com todos estes conceitos na sua essência e que depois levam também a mensagem para os seus pares, para familiares, outros amigos, vizinhos e por aí fora. Portanto, é toda uma onda. É uma mobilização da população para esta missão da reciclagem, porque temos de pensar que se todos nós fizermos um bocadinho, vamos conseguir chegar ao muito. Portanto, todo o bocadinho é extremamente necessário e imprescindível para conseguirmos chegar às metas que temos pela frente, que são bem ambiciosas.
Hoje o tema é de Positrão, que recolheram só em Aveiro mais de 28 toneladas de resíduos. Eu creio que no total, se não me falha a memória, foram 413 toneladas, não é assim uma coisa absurda. Luís, enquanto engenheiro do ambiente, o que é que gostava de mudar? Ainda provavelmente fica de coração partido quando vê esta catrafada do lixo que nós fazemos não só para nós, mas que afeta o único planeta onde nos é possível habitar. Era necessário que alguém mudasse de estratégia, de consciência, que as leis fossem mudadas? O que é necessário fazer para que nós possamos subir mais um degrau nesta categoria?
Muito boa tarde, obrigado à Rádio Terra Nova pelo convite e em especial à ERP Portugal, à querida amiga Filipa Moita. É sempre um gosto partilhar bons projetos e este é de facto um bom projeto. A Filipa tocou aí em alguns assuntos que me parecem vitais para a pergunta que colocou. Nomeadamente o trabalho que está a ser feito ao nível das escolas. Estamos com uma geração completamente diferente da nossa, e eu e a Filipa e a nossa interlocutora somos jovens, mas já a geração que vem a seguir à nossa é de facto uma geração completamente diferente. E portanto o facto deste trabalho primeiro estar a ser feito no período escolar, começando logo pelo pré-escolar, portanto eles têm realidade a ver este toque ambiental nos programas, acho que é, sem dúvida, uma mais-valia. Portanto, é com o trabalho que temos feito com eles, sobretudo com eles, em Ilha, pelo facto do Ecoescola ser o projeto base à nossa educação ambiental e pelo facto de termos um ecocentro onde recebemos também este tipo de resíduos de que a Filipa falou e que nos traz aqui à conversa. Portanto, são tudo motivos para, havendo cruzamento de tanta coisa boa, de darmos em definitivo o salto. E nós em Ilha procuramos, honra seja feita, nós temos este triste hábito, nós portugueses, de dizer tão mal dos políticos. Em Ilha, de facto, há uma política de continuidade na educação e temos que, de facto, realçar e reforçar, não quer mais, a continuidade que os diferentes executivos têm mantido, e isso parece-me fundamental, para que depois também as famílias sintam, não, afinal há um ponto de partida, há uma avaliação, mas há, de facto, um trabalho de continuidade e este é o caminho. E, portanto, ver políticos que tenham esta coragem, diria eu, de saberem que nem sempre os resultados podem ser aqueles que queremos, como disse há pouco, e falta sempre mais qualquer coisa. Mas haver esta aposta e esta continuidade, acho que é, de facto, notável.
Para quem nos está a ouvir, sobretudo numa linguagem mais simples, não só para os nossos jovens, mas também para os nossos maiores, quando falamos nestes resíduos que são lançados para o meio ambiente e sobretudo, a população que tem acesso à internet, não é que pode ver um mar de lixo eletrónico? É assim uma coisa absurda, ridícula, de quase fazer vir as lágrimas aos olhos, não é? O que é que se passa connosco? Estamos todos doidos. Seria possível as empresas produzirem a mesma maquinaria, os mesmos dispositivos eletrónicos, sem que eles fossem tão nocivos para o ambiente, ou nós ainda não atingimos esse grau de conhecimento que seja possível fabricar esses equipamentos de uma forma mais verde, vamos dizer assim? Quem é que se habilita? Ah, Filipe, ok.
Olá, outra vez. Pois bem, há efetivamente marcas e empresas que já mostram essa preocupação. Já, por exemplo, para percebermos que se calhar um telemóvel que hoje em dia compramos é mais fácil de desmontar e de abrir do que há uns anos atrás. Isto porquê? Porque quando os resíduos todos vão parar a algum sítio, eles são recolhidos e não ficam dentro dos camiões, não é? Eles seguem para os centros de conciliação, existem imensas pessoas a trabalhar, isto é preciso realmente sublinhar, porque são muitas pessoas e estes resíduos necessitam de um desmantelamento ainda muito manual, porque se imaginarmos a torre de um computador, é impossível, através de máquinas, desmontar a torre de um computador, portanto, é impossível os parafusinhos todos, parar as pecinhas todas, as placas de circuito, os cabos, os discos, tudo, e é um trabalho que todo ele exige muita dedicação, não é? Muito minucioso. E de forma que quanto mais fácil for, lá está, o fabrico desses produtos, claro que sim, mais fácil será depois o seu desmantelamento e preparação para reciclagem, porque outra das grandes mais-valias do nosso trabalho tem a ver com as matérias-primas. Portanto, se nós utilizarmos matérias-primas que sejam fáceis de recuperar, podemos voltar a utilizá-las novamente, como é o caso do cobre, do alumínio, do vidro, diferentes tipos de plástico. Posso dar aqui alguns exemplos para facilitar. O mobiliário de jardim pode ser feito com plásticos dos equipamentos em fim de vida. Temos também o vidro que pode ser aplicado em materiais de construção, na base das estradas. Os metais podem ser novamente utilizados como metais, não é? De forma que conseguimos poupar também aqui a nossa natureza e não mostrei novamente todos estes materiais. Portanto, vamos cumprir aqui duas missões. Tratamento de substâncias nocivas e obtenção de matérias-primas. Portanto, toda esta geração que nós denominamos geração de citrão tem feito todo este trabalho por isso. E é incrível, porque muitas vezes nós temos, é claro que temos os prémios associados e é uma forma de motivarmos comportamentos, mas na realidade há muitas escolas que bebem muito este espírito Ecoescolas, porque esta campanha é desde o ano zero implementada em parceria com o programa Ecoescolas. Também aproveito para agradecer aqui a toda a equipa que tem sido incansável ao longo de todos estes 9 anos já completos de ação no terreno e que as escolas participam por participar, nem sequer, e ligam a dizer, nós gostamos é de participar, temos a certeza que os resíduos vão ser tratados, e então com a situação também da Operação Nariz Vermelho este ano, também tem sido incrível nesse aspecto, porque queremos é ajudar e os prémios, claro que são importantes, mas sabemos que não vamos chegar a eles, mas queremos é participar, isso é muito importante. É aquele bocadinho que todos nós Temos de ser.
Já chegaremos à Operação Nariz Vermelho, aliás, porque este depositrão entregou ou vai entregar um cheque no valor de mais de 6 mil euros à Operação Nariz Vermelho, que leva muita alegria às nossas crianças nos hospitais. Antes disso, por falar em crianças, Luís, enquanto engenheiro do ambiente, como é que se explica a um jovem que uma pilha faz mal à natureza? Como é que nós dizemos? Ah, e tal, ou o mercúrio, os peixinhos vão comer, depois tu vais comer o peixinho, vais ficar com dói-dói. Qual é a linguagem, quais são os termos que vocês utilizam para fazer os miúdos e nós, por arrasto, não é? Entendermos nas nossas cabecinhas, juntando os pensamentos, que este fazer mal não é uma frase feita porque alguém se lembrou de dizer isto porque é moda ou porque é giro, é uma realidade. Como é que eles entendem? Como é que vocês explicam?
Olha, é uma excelente questão, porque efetivamente, como eu disse há pouco, nós lidamos com um público muito diferente. Lidamos com o pré-escolar, lidamos com o primeiro ciclo, lidamos depois com meninos, com adolescentes, com jovens. E, de facto, a linguagem tem que ser, obviamente, completamente adaptada ao público que nos ouve, que nos escuta e que connosco trabalha. Eu acho que a forma melhor, eu digo sempre isto se calhar faz um pouquinho de confusão, mas a forma melhor de transmitirmos é usarmos os sentimentos. E nada melhor do que, de facto, às vezes trazer uma imagem apelativa, uma imagem real, porque trazer imagens desenhadas dos bonequinhos, isso é tudo muito bonito, mas, de facto, voltamos àquilo que há pouco estava a dizer, isto não chega lá. Portanto, parece uma coisa que caiu ali, alguém desenhou um pouquinho antes. Não, a imagem é real, nós temos imagens reais, sabemos o que é que cada coisa que deixamos abandonada num determinado sítio pode vir a produzir. Isto é um ciclo, é uma cadeia. E, portanto, no fundo, aquilo que fazemos é adaptando a nossa linguagem, não deixando de ser completamente verdadeiros, completamente realistas, e depois aqui, e perdão-me dizer isto, em Ilha usamos muito o coração e os sentimentos, e, portanto, eu acho que o trabalho tem dado certo, precisamente, pelo cruzamento de todas estas coisas.
Para quem nos está a ouvir, vem agora no seu carrinho, com as suas crianças, vindo da praia, ou a caminho da praia, vamos lá, então, ensinar uma pilha jogada, lançada na natureza, faz um mal tremendo porque vai contaminar o solo, Luís?
Sim, definitivamente o solo, e com um pouquinho de sorte ou azar, se contaminar o solo, pode contaminar muito facilmente o lençol freático, que passará abaixo do solo, e portanto esse lençol freático vai acabar onde? Nos nossos rios, na nossa ria, provavelmente aqui na Ria de Aveiro, e contaminando a Ria de Aveiro, a ria vai ter ao mar, e portanto há uma forte probabilidade de estarmos a contaminar cadeias e cadeias e ecossistemas e ecossistemas.
Ou seja, perceberam, crianças, fica a água contaminada, ficam os peixinhos contaminados, os passarinhos vão e comem os peixinhos, também ficam contaminados, depois os passarinhos fazem parte da natureza e das flores e comem flores e deitam as sementes e há assim umas coisas que acontecem e depois nós, por conta dessas sementes, vamos comer essa fruta e depois quando vamos olhar de longe, está tudo preto, estamos todos doentes. É assim, não é? De uma forma muito leiga.
Muito bem explicado, não podia ser melhor. Além de que, contaminando, lá está, os nossos rios, as nossas rias, o nosso mar, se contaminarmos, estamos a contaminar os peixes, e os peixes invariavelmente vão um dia ter aos nossos pratos, podendo ser contaminados ou não, esperemos que não. E tem havido, obviamente, cada vez somos mais rigorosos naquilo que comemos e na fiscalização que fazemos aos nossos alimentos. Mas podemos estar a contaminar aquilo de que nos estamos a alimentar. E eu acho que isso é que nos deve fazer pensar e deve automaticamente fazer agir.
No outro dia, provei uma pera, daquelas peras lá da aldeia, e quase caí para trás, porque a pera sabia a pera. E eu já não me lembrava de como é que sabia uma pera, não é? E eu, é isto, não é? Esta coisa que nós falamos de proteger os solos, ter uma agricultura sustentável, não usar pesticidas, ter um comportamento que seja benéfico para a natureza, de respeito, na natureza dá-nos tanto, temos a obrigação de respeitá-la e devolver um nadinha de volta. E lembrei-me, é isto que quer dizer, não é? Andamos a comer alimentos adulterados. Filipa, você que lida então com os resíduos, nós continuamos muito gananciosos, não é? Porque antes um equipamento era feito para durar uma vida inteira e agora um equipamento é feito para durar 2 anos e já é uma sorte, ou não?
Sim, de certa forma sim. Portanto, há claramente categorias de produtos elétricos e eletrónicos, tais como os telemóveis, acho que é o exemplo mais direto que temos, em que há um grande apelo ao consumo, não é? E as pessoas, de forma bastante frequente, querem trocar o seu telemóvel só porque tem mais uma funcionalidade ou porque tem um design mais atraente, qualquer coisa, não é? Ou seja, isto porquê? Porque um resíduo não tem de ser uma coisa que não funcione. É resíduo a partir do momento em que nós não a queremos. Portanto, pode perfeitamente ainda funcionar. E lá está, depois também entramos aqui na ótica da prevenção, não é? Da produção de resíduos, porque também passa muito por aí. E hoje em dia é tão fácil, mas tão fácil nós descartarmos de forma correta este tipo de resíduos. Temos mais 900 pontos só da geração de citrão. Ainda temos as lojas de equipamentos elétricos e eletrónicos que recebem este equipamento. Ah, também gostaria de frisar aqui um ponto, que às vezes as pessoas não têm esta noção. Quando se compra um equipamento numa loja, seja ela qual for, de que marca for, não interessa, a loja é obrigada por lei a ficar com o equipamento velho equivalente. Portanto, se for comprar um frigorífico, por exemplo, os senhores da loja vão lá à casa entregar o frigorífico novo, levantam o frigorífico velho. Isto está previsto na lei, o consumidor pode solicitar este serviço e é a forma mais fácil e mais prática de descartarmos os equipamentos de maior porte, não é? Porque se pensarmos numa varinha mágica, ok, vou ali à escola, ao pé de casa e deixo lá a minha varinha mágica ou vou a um depositrão que esteja numa loja e coloco lá. Agora, um frigorífico, uma máquina de lavar são equipamentos mais pesados. Portanto, é mais difícil. Não vamos andar com eles às costas, não é? Se bem que as escolas têm andado com muitos equipamentos destes às costas, tenho a dizer. Parabéns a estas escolas que se esforçam tanto. Mas esta versão de encaminhamento também está prevista na lei. E deve ser utilizada por todos nós.
Hoje, com a Filipa Moita e com o Luís Rabassa, a falar do depositrão que recolheram nas escolas em Portugal mais de 413 toneladas de resíduos eletrónicos e pilhas. Estamos quase no fecho, temos uns 4 minutos. Eu tinha tantas perguntas para vocês. Ai, custa. Vamos então passar para a Operação Nariz Vermelho. Porquê é que vocês escolheram a Operação Nariz Vermelho para apoiar, Filipa?
O projeto desde há algum tempo, ou seja, desde algumas edições atrás, que tem vindo a acrescentar uma componente social muito forte. E nós andámos às voltas a pensar quem é que vamos ajudar, faz todo sentido aliar a componente ambiental à social. Então lembrámos ao personagem germano, tem tudo a ver com escolas, com crianças, também tem um trabalho de um mérito gigante. E então, cada tonelada recolhida em todas as escolas a nível nacional vai ser traduzida em 15 euros, ou seja, vamos dar mais de 6 mil euros, peço desculpa, ao personagem germano para que os outros palhaços continuem alegremente a visitar estes hospitais pediátricos e a levar um bocadinho mais de animação, essas crianças que, enfim, não estão a viver bons momentos, não é? Portanto, essas mais de 413 toneladas recolhidas vão ser convertidas neste donativo. Posso dizer que, se quisermos fazer uma equivalência assim imediata, estamos a falar, poderíamos ter mais de 8.200 máquinas de lavar nessas 413 toneladas, mais de 10.300 equipamentos de servir, mais de 27.500 televisores ou monitores. Aliás, esta é a categoria de resíduos mais recolhida nas escolas, os televisores e os monitores, é verdade.
Há pouco a Filipa falava e alertava que as empresas, quando nós compramos um equipamento que tem a obrigatoriedade de ficar com o nosso velho, já agora fica o recado, isto também é válido para tintas e assim, está bem? Não é depois jogar o resto da lata da tinta pela pia abaixo, por favor, Luís, é crime, não é?
É verdade. Nós, por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo, falou das tintas, e nós que estamos aqui a viver o Festival do Bacalhau, é preciso ter um cuidado tão grande com as tintas, mas também com uma coisa que se calhar usamos quase todas as semanas, o óleo alimentar usado. É preciso, de facto, mais do que falarmos muito destas coisas, e nós falamos muito destas coisas, ainda bem, é preciso começar a ser proativo e a agir e a procurar, de facto, se calhar junto às câmaras municipais ou das juntas freguesia, que são ali os interlocutores mais próximos, respostas para aquilo que nos surge no dia-a-dia, de que nos queremos dispensar e de que nos queremos, de que queremos dar o melhor fim ambiental, de forma a proteger as nossas gerações e as futuras gerações.
E diz-se que, enfim, o mundo está carregado de gente malvada e as coisas nunca estiveram piores. Não concordo. Há gente boa, graças a Deus, e por todo lado. A vocês os dois, pela vossa iniciativa, cada um no seu polo, elas cruzam-se. Vocês que estão no terreno, que estão no ativo, que veem as coisas acontecer, que contactam com as pessoas, acreditam que, vá lá, em duas gerações a mentalidade mudou para melhor?
Não tenho dúvidas nenhumas de que isso está a acontecer. A Filipa deu aqui ótimos exemplos de quanto caminharam na geração de Positrão. Nós podemos dar os exemplos mais fantásticos daquilo que temos feito no nosso município, fruto da tal política de continuidade, me parece importante para dar aqui, de facto, substância àquilo que estamos a fazer. Mas não tenho absolutamente dúvidas nenhumas que a geração que agora nós estamos a apanhar nas nossas escolas é de facto uma geração cada vez mais preocupada com o seu presente, mas muito com o futuro.
Eu estou-me a ver daqui, sei lá, 40 anos, os netos, avó, olha que isso já não se faz, essa coisa depois o carregador na tomada, não sabias que agora é à janela e a luz solar é que faz tudo.
Estou mesmo a ver. Filipa, tens a mesma opinião?
Sim, eu acho que sim, até porque essa história da reciclagem não vive sozinha, não é? Faz parte de um conjunto de boas práticas. Não é só a reciclagem, passa por muitas outras coisas. Desde a prevenção também. Claro, está a reciclagem assim é mais evidente, mas eu acho que é um conjunto de práticas que estão associadas à cidadania, não é? Que ajudam também a construir um bocado esta mentalidade já mais preparada para estes temas. Sem dúvida alguma, o trabalho tem de ser de continuidade. Daí estarmos em ação há 9 anos, porque este tipo de iniciativas tem de ser assim. Não basta dizermos ou passarmos um flyer a dizer vá aqui ou vá ali. Tem que se motivar de forma consistente, coerente e insistente também, porque senão não perde, tem de ser mesmo por aqui o caminho.
E as mentalidades mudam, não é? Nós vemos, por exemplo, em relação ao tabaco, eu sei que já estamos no fim, Carlos Teixeira, já vou encerrar, mas não é? Ai, o meu pai fuma Marlboro e hoje em dia não se pode fumar.
Ai, não, lado,
não é? Ah, pois, é verdade. Nós depois fomos um pi. Mas é verdade, as mentalidades mudam, não é? A coisa com o plástico, agora há sacos de plástico feitos de mandioca que se dissolvem no mar e tantas outras iniciativas levadas a cabo por gente boa, como vocês, Filipa Moita, Luís Rabassa. Muito obrigada aos dois. Eu não tenho palavras, gostava mesmo de continuar a conversa. Espero que continuem a fazer N iniciativas que eu sei que vão acontecer e depois voltamos à conversa.
Claro que sim, estamos sempre disponíveis. Obrigada.
Obrigada, Filipa.
Obrigado também.
Obrigada, Luís. Geração de Positrão, as nossas escolas a dar o seu melhor e a dar-nos o exemplo a todos. Carlos, passamos para ti. Um beijinho, bom fim de semana para ti e para todo o auditório.
Os votos de um bom fim de semana, a reportagem no Hotel Moliceiro, Maria João Azevedo, hoje uma conversa mais voltada para questões ambientais, os cuidados a ter, o ensino também e a educação a partir das classes mais jovens para temas como este da recolha de material eletrónico em fim de vida.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.